Vai começar o nosso debate.
Oferecimento Instituto Melodia. Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, a partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de quinta-feira. Hoje, dia 4 de dezembro de 2025. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente, não é? E como sempre, participando efetivamente aqui do nosso debate através do nosso WhatsApp no 9990-25097. Através do nosso aplicativo também, aqui da nossa Melodia. Alô, alô, você aí no Instagram da nossa Melodia, no arroba Rádio Melodia, na página do Facebook também e também no nosso canal do YouTube. A partir de agora, vocês estão detectados.
Pesquisa do dia.
Pois é, falar e ouvir. Você já conseguiu equilibrar isso aí na sua família? Como é que é essa questão, mãe? Esse é o tema de hoje, aqui da nossa pesquisa do dia, é o destaque desse nosso debate. Quando a Melodia tem o prazer, a honra de receber para a gente discutir este tema, tratar deste assunto, a dama da mesa, minha querida doutora Patrícia Oliveira, psicóloga da nossa Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador. O pastor Marco Bastos, da Igreja de Cristo, em Niterói, e o pastor Anderson Maciel, da PIB, da Vila da Penha. Vamos começar, então, esse nosso debate orando, e o pastor Marco Bastos vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
Paizinho querido, paizinho amado, que privilégio poder estar nessa grande rede e ver, Pai, o que o Senhor tem feito através desses debates. E hoje não será diferente, é algo muito pertinente para os nossos dias. E nós precisamos, Pai, ouvir e entender e aprender, porque muitos de nós falamos mais do que deveríamos e ouvimos pouco. E nós sabemos que é uma grande arma que o inimigo tem usado nas famílias para tentar derrubá-la e enfraquecê-la. Então, Pai, usa-nos nessa manhã. O teu filho, pastor Eliel, todos nós, os debatedores, Pai, que sejamos agraciados por ti para que haja, meu Pai, cirurgicamente uma transformação em cada lar, em cada família, porque nós honramos a família, amamos a família e profetizamos sobre a família. A Melodia tem esse compromisso com a família, então somos gratos e assim oramos, pedindo a tua intervenção e ajuda, oramos no nome de Jesus. Amém.
Debate Melodia.
Pois é, como está aí a qualidade do diálogo aí na sua família? Por vezes aqui já discutimos este assunto. Já discutimos também este ano sobre o não falar. Eu não vou falar para evitar problemas. E chegamos à conclusão de que esse também não é o melhor caminho. Mas falar o quê? Às vezes somos orientados a conversar, a dialogar, para resolver qualquer tipo de problemas. Mas é só falar? Ou é também ouvir? O ouvir é mais importante do que falar? Ou é tanto quanto? Como é que está, então, a qualidade do diálogo aí na sua família? Já estamos chegando já na reta final de mais um ano. E como é que está essa questão aí em família, hein? Vamos para o debate? Muita coisa para a gente tratar nesta manhã. E essa mesa aqui é maravilhosa para isso. Começar pelo meu irmão querido, Pastor Anderson Maciel, bem-vindo. Bom dia, irmão.
Bom dia, querido. Que bom estar aqui depois de uns dias de férias e poder encontrar aqui, né, esses dois debatedores aqui. Primeiro, a nossa Patrícia Oliveira, esposa do pastor Humberto, esses manos queridos. E a gente já vem acompanhando essa família e vendo a bagagem, né, todo o cabedal que eles carregam. E vão contribuir com certeza muito, como tem sido. E meu querido mano, pastor Marco Bastos. Que bom vê-lo aqui, querido, né? Alegria revê-lo e poder debater um tema de uma enorme relevância, até porque o primeiro laboratório da comunicação humana é a família. E eu queria já preliminarmente citar dois textos bíblicos para a gente tentar desmitificar algumas coisas que pensamos acerca dessa questão do equilíbrio na comunicação e a gente já tentar ser de uma maneira mais incisiva naquilo que a gente precisa abordar. Vamos tentar verificar isso. Primeiro, Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Segundo, Tiago 1,19 diz que todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu queria já incisivamente falar uma coisa aqui para todos os ouvintes. O grande problema hoje da comunicação da família e da igreja, entendo o que eu vou dizer, não é que isso seja pecado, isso pode se transformar em pecado. Está exatamente naquela falha, na comunicação, porque é um silêncio que não escuta e uma palavra que fere. E, mediante isso, eu quero dizer para você que o problema da comunicação, ele é espiritual. E isso pode ensejar em pecado, em destruição. Preliminarmente pode aparecer que não é, mas isso pode se transformar. Isso tem um cunho espiritual, não é apenas uma habilidade. Por isso a palavra de Deus vai nos trazer essa questão do saber ouvir, do saber falar, né? E é muito difícil você tentar dialogar com alguém que não sabe ouvir, que não tem paciência para ser empático, para se colocar no lugar. É muito difícil conversar com alguém, primeiro que faz uma escuta, às vezes, passiva, mas não presta atenção. Ele finge que está ouvindo, mas a disposição é só para rebater, responder. E tem também aquele tipo de escuta que é seletiva, né? A pessoa só ouve o que interessa. Como isso é difícil. E aqueles que já estão na defensiva, mal você começa a dialogar, eles já estão armados e defensivamente se colocam nessa condição. Tem também a escuta analítica. Essa tenta até ouvir os sentimentos, o significado. Mas a melhor escuta que tem é empática. É quando você ouve com o coração da outra pessoa. Agora, tem os tipos de fala. Tem gente que não sabe falar as coisas mínimas e básicas. Aliás, tem gente que não tem pavio, pastor Marco, né? Você fala um negócio tão simples, a resposta é sempre de uma maneira assim tempestiva, destemperada. Então, a maneira de falar pode ser agressiva ou pode ser uma maneira muito passiva, que não expressa a verdade. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos falar a verdade em amor. Olha só. É preciso refletir sobre isso. E tem aquela fala que é aquela fala de manipulação. Como as mulheres têm uma habilidade grande para fazer isso, né? Às vezes insinua, fala um pouquinho de culpa, distorce, ou até aqueles que têm problemas e desvios de personalidade. Como fazem isso com tamanha relevância? Tem aquela fala que é reativa, é sempre carregada de muita emoção. Não sabe temperar, não sabe como se posicionar. Mas tem uma fala que é edificadora. E aqui que entra o nosso grande momento da gente parar e pensar. Quando a Bíblia fala, em Eclesiastes, né, 3:7, falando que há tempo de falar e há tempo de calar, é preciso essa dosimetria, é o momento de ouvir. Às vezes eu tenho dificuldade de falar com pessoas que eu inicio uma frase e a pessoa já interrompe, porque eu paro, eu ouço. Agora, quando eu tento, às vezes, três vezes, na terceira vez eu desisto de falar, porque a pessoa não está querendo ouvir. E eu tenho certeza que tem muitos ouvintes que estão nos ouvindo que estão falando assim: esse aqui é meu marido, esse aqui é minha esposa, esse aqui é meu filho, esse aqui é o meu pai. Mas eu queria introdutoriamente falar isso para você refletir e pensar o seguinte: você se enquadra em que condição? Como ouvinte e como falante? Como é que você se vê diante desse quadro? Você aplica isso de uma maneira correta, equilibrada e decente? Ou será que você só quer ouvir, Ou será que você só quer falar? Sim, compreende o momento que deve calar e o momento que deve falar. A sua palavra tem sido boa para promover edificação. Fica aí a reflexão para todos os ouvintes.
Muito bem. Minha querida doutora Patrícia Oliveira, que bom também tê-la aqui nesta manhã. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia, meu pastor. Bom dia, pastores debatedores. Para mim é uma alegria e um prazer estar aqui, falar de algo que tanto pode construir ou destruir, né, uma família. Né? Falar e ouvir parece coisa simples, mas o quanto isso destrói ou constrói uma família. E a Bíblia também nos lembra, né, que a gente precisa estar pronto para ouvir, né, tardio para falar. E a Bíblia não coloca isso à toa. Então, isso exige ouvir, exige uma presença de querer realmente entender o que o outro está falando. Isso traz para a gente uma responsabilidade afetiva sobre a vida do outro. E na psicologia, pastor, a gente entende que ninguém se comunica sozinho. Tudo que eu digo toca no outro e volta para mim. Que a comunicação, ela é uma eterna dança, né? E pela neurociência, né, que eu gosto de trabalhar muito, a gente sabe que a gente não escuta com os nossos ouvidos. A gente escuta com a nossa mente. É, duas pessoas vendo a mesma situação, elas vão ter falas diferentes sobre aquilo. Porque é o quanto a nossa mente está disposta a entender aquilo que está acontecendo. Então, escutar depende do estado do corpo. E é, mais para frente dá para a gente falar um pouquinho sobre o que a neurociência traz sobre a questão do nosso sistema nervoso autônomo, que divide no simpático e no parasimpático. Uhum. E quando o nosso cérebro identifica alguém já com uma fisionomia querendo briga, ele vai ativar o simpático, que não é nada de simpático, justamente para ajudar a gente nessa defesa. Então, às vezes, a mulher chega e o marido está ali, e ele já vê que ela está com uma cara emburrada, ele já se emburra. E ela falou, cara, eu estou perguntando. Ele já vai trazendo uma ignorância, porque o corpo dele já está preparado para se defender. Então, não é só sobre eu ter só uma disponibilidade de querer ouvir. Eu preciso entender que o meu corpo também está reagindo só à fisionomia da pessoa que está chegando. Então, a gente entender isso faz com que a gente fique em alerta. Eu acabo não escutando o outro. E se eu estou desregulada, eu não acolho e eu interpreto do jeito que eu quero interpretar. E às vezes nem é isso.
Tá aí. Pastor Marco Bastos, que bom também tê-la aqui, meu irmão querido. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, pastor Eliel. Bom dia a todos os nossos ouvintes, nossos amados debatedores. É um privilégio, um prazer estar de volta depois de também um tempo de férias. Uhum. Merecida, graças a Deus. Mas que tema maravilhoso, porque diz respeito a uma estrutura familiar que não pode ser mudada. Nós precisamos entender que, como já foi dito, Provérbios 18, 21 fala muito a respeito, mas eu tenho uma tradução que eu gosto muito. A palavra mata e ela dá vida. E elas podem ser um veneno ou uma fruta. Quem escolhe somos nós. Então, eu gosto dessa tradução porque, na verdade, a gente tem a capacidade de reagir da forma correta, mas nós precisamos ter esse desejo, essa vontade. Porque uma das perguntas que precisamos fazer é o seguinte: você fala para se defender ou para se conectar? Qual é o objetivo da tua fala? Você quer só se defender? Porque, na verdade, tem essa reação. A gente sabe que, muitas vezes, a pessoa só... É uma palavra que eu gosto de usar muito, é dar desculpas. Ela se defende trazendo desculpas por que não fez, por que deixou de fazer, por que falou daquele jeito, mas nunca reconhece o seu próprio erro. Agora, você ouve para responder ou para entender? São reflexões. Porque você quer só falar, né? Como o pastor falou, que a pessoa às vezes nem ouviu, mas ela já está pronta para reagir, para falar, e muitas vezes desconectado com aquilo que foi dito pela outra pessoa. Então, assim, é aquilo que tem que ser o balizador da família, é o saber se comunicar, o saber falar. É interessante que em Gênesis capítulo 1, a primeira função das palavras não foram para se comunicar, foram para criar. Deus usou a palavra para criar. Então, a palavra tem o poder de criação. Eu posso, por isso que Provérbios 18, 21 fala sobre isso. Eu posso ser alguém que trago uma estrutura, porque palavra tem poder, nós sabemos disso, né? Então, uma estrutura diferente, uma estrutura nova, sendo empático, como já foi aqui enfatizado, ou posso só criticar? E uma coisa que a gente precisa aprender também nessa comunicação, por exemplo, quando alguém está se sentindo mal porque alguém falou algo que não poderia ter falado ou não deveria ter falado, uma das perguntas que se pode fazer para resolver isso é perguntar assim: como é que você se sentiu quando eu disse isso? Porque você começa a perceber e a enxergar e a entender aquilo que realmente feriu, aquilo que realmente trouxe um peso, trouxe um fardo, trouxe uma dificuldade para o ouvinte. Então, como é que você se sentiu? Me traduz isso, me traz isso, me mostra isso. Então, isso são coisas importantes que a gente precisa aqui trazer e entender. Agora, outra coisa, a gente também sabe... Tiago, capítulo 3, nos mostra o poder de destruição das palavras ditas de uma forma equivocada, errada, né? É como se fosse um fogo destruidor que vai consumir tudo. Então, tem pessoas que ficam magoadas. É interessante a gente falar isso aqui. Às vezes a pessoa guarda dois, três, mulheres também tem muito disso, 5, 6, 10 anos, uma palavra que foi dita lá atrás e que traz uma ferida nos dias de hoje. 10 anos passou, 20 anos passaram e as pessoas estão ainda feridas. Por quê? Porque aquilo não foi resolvido. Mas também tem o outro lado, que a pessoa que ouviu aquilo também não procurou resolver, se conectar novamente, trazer a pessoa de volta e falar: vem cá, eu me senti assim, também é o outro lado, eu me senti assim, eu me senti mal quando você disse isso, né? Então tem que haver esse entendimento, porque olha só, Provérbio 12, 18 diz assim: a palavra pode ser restauradora e pode trazer cura, porque há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então tem todo esse contexto. A palavra pode trazer cura, pode trazer restauração, pode trazer restituição. Nós sabemos também que Deus criou o mundo falando, mas o inimigo destruiu a família também falando. Então, são coisas que nós precisamos pensar. E, irmãos, eu corto aqui, porque eu tenho 4 filhos, nós somos pastores, e não é fácil. Ninguém aqui está na forma de romantizar, ninguém aqui está romantizando o problema em si. Nós precisamos ter essa empatia o tempo todo e ter. Eu estava vindo com Deus, né? Falando com Deus no caminho para cá, aproveito para estar conversando com Deus. Uma coisa que eu sempre faço uma meia-culpa, uma auto-reflexão, porque se eu não olhar, Pastor Eliel, para a palavra e deixar ela nortear a minha conduta, eu vou ter problemas. Vou ter problema com esposa, com filhos, porque são pessoas diferentes, temperamentos diferentes, reações diferentes. Você tem 2 filhas, você sabe que cada uma tem uma reação diferente. Você não pode tratar uma do mesmo jeito que trata a outra. É isso. Lá em casa eu tenho uma escola, tenho fleumático, eu tenho todo tipo de temperamento. Eu preciso compreendê-los e preciso reagir diferente a cada um, porque senão eu vou trazer peso, né? Eu vou trazer fardo e vou colocá-los no lugar que eles não deveriam estar. Eu preciso liberá-los, eu preciso facilitá-los e não prejudicá-los. Então, é um debate que vai abrir muito leque, nós temos muito aqui a tratar, e eu tenho certeza que você, família abençoada do Senhor, vai crescer com esse tempo tão precioso que a gente está passando aqui nessa manhã de quinta-feira.
Maravilha, muito bom. Os ouvintes também aqui participando. Sueli, bom dia, queridos pastores da mesa. Começou a faculdade de ensino. Obrigado, meu irmão. Acabei de falar com uma pessoa assim, mal educada. Não espera a gente terminar de falar. Tive que desligar o celular. Obrigado pela participação. Douglas também. Até uns 25 eu só ouvia. Depois eu só falava. E de uns anos para cá, passo os dois, buscando o equilíbrio. Muito obrigado pela participação também aqui com a gente. Ah, é muito importante ouvir. Se os dois falarem juntos, não se entenderão. É muito difícil, de fato. Ah, infelizmente, as pessoas só querem ouvir o que lhe interessa aqui. Obrigado também pela participação aqui na nossa melodia. Ah, já ficou, já muito claro aqui nos debates, em certos debates, pastor Anderson, a dificuldade de fato da comunicação em família. Aliás, os resultados terríveis que nós vemos acabam porque a comunicação é o meio para resolver o problema. Onde não há a comunicação, e comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que o outro ouve. Será que a gente está interessado em saber de fato o que o outro quer ouvir ou o que a gente quer falar? Porque se não tiver a questão da audição, não há comunicação, há uma informação. Então essa é a base da comunicação. Estamos preparando um curso para o ano que vem. Eu já tenho um curso de oratória, um curso de comunicação, estou preparando o curso de escutatória. Você não vê em lugar nenhum, só você vê curso de oratória, curso. Então estou preparando o curso de escutatória, porque não tem comunicação se não tiver uma escuta perfeita daquilo que a gente está tentando passar, hein, pastor Anderson?
Primeiro que isso é bíblico, né? Todo homem esteja pronto a ouvir. Então, antes de você falar, ouça. Então, o curso de escutatória, ele tem fundamento bíblico.
Perfeito.
Já começa por aí. A prontidão não é para falar. A prontidão é para saber ouvir. E quando você começa, assim, preliminarmente a tentar manter um diálogo, você tem que aprender a ouvir. Isso é sábio. Isso é que traz equilíbrio, aprenda a ouvir. Agora, eu queria, pastor Eli Almeida, diante da sua fala, fazer uma diferença entre o diálogo e a conexão. Isso aqui eu acho fundamental para que as famílias possam entender. Há muita gente que consegue até dialogar, mas não consegue conectar. O diálogo sempre sai de uma forma errônea. É aquele famoso, eu falo, o outro me escuta tal. E às vezes até pai e filho, eu ouço às vezes alguns pais dizendo assim, eu falo, 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 meu filho parece que entra num ouvido e sai no outro. Já ouviu essa expressão? Uhum. Ou seja, tem uma falha nessa comunicação. E às vezes não está na palavra propriamente dita, está no jeito de falar, hora de falar, coisas que devem ser ditas, coisas que não devem ser ditas, né? Por exemplo, ontem, né? Ontem eu estava na minha igreja, o culto terminou no horário que não acontece. É já 21h25, geralmente termina 8h40, beirando 9 horas. Eu já estava angustiado para ir para casa para ganhar mais um título. E quando eu chego em casa, que eu quero sentar, eu não quero dialogar com ninguém, não é? Lá em casa eu já falei com a minha esposa, assim, o regramento que tem num período de decisão de campeonato. E ela também fala assim, ela faz estudos, né? Ela mostra. E, aliás, ontem ela terminou um estudo. E ela, quando está fazendo os estudos, ela fala assim, Anderson, quando eu estiver fazendo estudo, por favor, isso aqui não dá, isso não pode. Eu já entendi perfeitamente o que eu vou fazer. Me enquadrar naquilo ali não é só para manter a questão do diálogo, é para manter uma conexão. Isso vai muito além do simples falar. Sabe por quê? Por vezes a gente está dando muito poder à palavra, mas o que mais comunica é o corpo. O rosto produz mais de 150 expressões diferentes. Então, às vezes, não está na palavra propriamente dita, mas na forma, o jeito, o momento. E nós estamos pecando muito, porque hoje nós estamos criticando tudo. Aliás, eu olho para a vida de Marta e Maria, né? Quem faz muito, geralmente, reclama muito. Porque se acha no direito de dizer assim, tem que ser assim. Lá em casa, quando eu começo a organizar a casa, que eu vejo minha filha, minha esposa tirar alguma coisa do lugar, eu sou reclamão. Aqui, já bagunçou tudo. Olha só, quem faz muito, a tendência é reclamar. Eu fico toda hora assim, eu sempre lembro aqui das falas do meu querido mano pastor Humberto, dizendo assim, eu não sou o dono da casa, a casa não é só minha, outros têm que fazer assim. Pera aí, eu fico assim, Anderson, a casa não é só sua, o jeito dela de fazer as coisas é assim. Ela botou aqui porque ela pensa dessa forma. O que é isso? Eu estou tentando manter um diálogo com uma conexão. Se não conectar, vai abrir e aí vira o caos. Como já disse aqui muito bem, nossa querida Patrícia e o pastor Marco aqui corroborou, falando dos problemas emocionais que isso traz, das dificuldades, ou seja, quando há problemas emocionais, vai desconectar. Por mais que você fale, o outro não entende. E o pastor Marcos falou uma coisa aqui muito interessante, né? Da criação, palavra é poder. E agora, só lembrar, né, pastor? O que que estava acontecendo na criação? Era caos. E quando entra a palavra da forma apropriada, ordem ao caos. Sabe por que sua família está vivendo grandes dramas? Porque vocês não estão sabendo usar o poder da palavra para transformar o caos numa obra-prima que Deus criou, que foi a família.
Muito bom. Ouvinte, participa aqui, uma irmã, a paz do Senhor, povo de Deus, parabéns, pastor Eliel, parabéns, Melodia, agradeço a Deus por esse tema maravilhoso. Estou aqui ligadinho em casa. Aqui em casa não tem comunicação, só mágoas. Cada vez que fica insuportável, cada vez mais, a convivência, quando eu resolvo dialogar, acabo magoada, sou obrigada a engolir o choro e seguir a si mesmo para não piorar. Então, não tem diálogo aqui. Eu estou trazendo essa participação aqui, doutora Patrícia, para exemplificar aqui e dar voz aqui a tantas outras participações nesse sentido. Eu acabei falando aqui, a grande dificuldade hoje, já que a gente está chegando aí em mais um fim de ano, mais um Natal, que é um grande problema também, quando as famílias se reúnem, fim de ano também, passagem de ano também, é um outro momento também complicado, exatamente por causa e da falta dessa comunicação eficaz, hein, doutora?
Pois é, infelizmente, janeiro, comecinho de janeiro, eu tenho tanta procura de terapia de família, terapia de casal, justamente por conta dessas festas que deveriam ser, né, de harmonia, né? Infelizmente não são. Mas a Bíblia diz em Provérbios 15:1 que a resposta calma desvia o furor, né? Mas a palavra dura provoca a ira. E isso, né, a ciência, ela copia a Bíblia, né? Em várias partes, porque isso é um lembrete de que o tom importa tanto quanto o conteúdo. Porque às vezes não é só a forma como a gente, né, é só o que a gente quer comunicar. A forma como a gente comunica também atrapalha ali a comunicação, né? E na família não existe apenas o que eu digo. Existe a resposta que o outro tem sobre aquilo. E realmente é muito difícil a gente viver num relacionamento que a gente não tenha liberdade de ouvir, de falar, né? De isso tudo na psicologia, a gente entende que existe vários tipos de padrão. Um padrão de um relacionamento que um só fala, o outro não escuta. Um escuta demais, mas não fala. Uns agem como ela, né? Age do silêncio para poder evitar o conflito. O outro precisa gritar para ser ouvido. E esses padrões, pastor, eles são aprendidos. Cada membro entra em cena permitindo algo que viu, sentiu e sofreu. E na neurociência, por exemplo, existe neurônios espelho. E o que que é isso? Ele vai espelhando a emoção ali do outro. Já viu aquele caso assim de alguém falar assim, aquela pessoa chegou, pesou o local, aí fica todo mundo esquisito, sabe? A pessoa não falou nada, mas fica todo mundo assim se olhando, todo mundo estranho. Isso, os nossos neurônios espelho, eles se conectam como se fosse um Bluetooth ali. Então, ele vai se conectando sem pedir a permissão do outro cérebro. Então, a gente vai se conectando. Então, por exemplo, a mulher lá bateu com o carro do marido. E aí ela sabe que o marido vai ficar chateado, nervoso. Na hora que ele chega, o cérebro dela conecta com o dele. E aí a cara dela, ele já sabe assim, tem alguma coisa errada. O que que tu fez, mulher? Dependendo do tom dele, ela tem paz e fala, ai amor, bati com o carro e tal, não sei o quê. Mesmo que ele fale depois, poxa amor, avisei para você não andar por ali e tal, não sei o quê. Mas isso já traz paz para ela poder dialogar. Se ela percebe, se o cérebro percebe através, né, dos neurônios espelho ali, que ele já está ali para briga, o corpo dela vai ativar o tal do simpático, que não é nada simpático, e vai fazer com que ela tenha uma reação ali justamente para se defender. Ah, mas e você? Você também bate várias vezes? Nunca falei, e ninguém consegue resolver nada. Então, tanto é essencial a gente entender a Bíblia sobre aquilo que Deus coloca pra gente. É essencial, e eu gosto muito de falar, né, nas palestras que a gente dá, que não dá pra gente tratar como espiritual aquilo que é de posicionamento. Tem coisas que é da Bíblia, mas tem coisas que eu preciso decidir, eu preciso me posicionar. E querer conversar, querer ter um diálogo, não adianta ser só de um. O casal precisa querer mudar. E eu sempre falo nas terapias de casais que eu faço que o grande pilar, a grande chave é a gente aprender a se comunicar. Se a gente não se comunica, a gente pode ter todo o dinheiro do mundo, a gente não vai ser feliz, a gente pode ter tudo, a gente não vai ser feliz. A gente pode não ter nada financeiro, mas se a gente consegue comunicar, a gente consegue dormir bem, a gente consegue ficar bem. Então, nesse caso dessa... né, mulher que falou aí, de alguma forma ela aprendeu que ela precisa se calar, que ela não tem voz e não tem vez. Talvez foi aprendido isso na família de origem e foi reforçando, talvez, com o parceiro dela, que não dá a chance para ela falar, mas talvez, de uma forma ou outra, ela procura ajuda. Se ele não quiser uma terapia de casal, procure ela. Ela vai entender a identidade dela, ela vai entender como que ela pode se posicionar, ela vai entender como que ela pode sair desse ninho que ela está vivendo, que não está sendo saudável nem para ela, nem para o casamento. E, por incrível que pareça, nós ensinamos nossos filhos. Quantos relacionamentos que eu pego e eu falo, como que era o relacionamento dos seus pais? Eu falei, entende? Você está repetindo? E é só aprendido. E a gente não precisa pegar aquilo que, entre aspas, deu certo ou deu errado na família dos meus pais e trazer para mim como se fosse uma verdade. Eu posso experimentar outras coisas. E é isso que eu deixo aqui, uma palavra para ela. Procure ajuda, né? Procure um pastor, uma pastora, um líder, um psicólogo, um terapeuta, alguém que vai te ajudar a sair desse caminho sem que você seja agressiva, para você se mostrar viva naquela relação.
Muito bem. Fazer aqui o intervalo, a gente já volta então com toda a segunda parte. Até já!
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã. Que aula na primeira parte, gente. Vamos lá, estamos começando a segunda parte aqui do nosso debate, falar e ouvir. Você já conseguiu equilibrar isso aí na sua família? É o tema de hoje, discutindo aqui este assunto com o pastor Anderson Maciel, com a doutora Patrícia Oliveira, psicóloga, e também com o pastor Marco Bastos. E daqui a pouquinho eu quero voltar aqui nas participações também aqui dos nossos ouvintes. Pastor Marco, o advento do celular melhorou ou piorou essa questão da comunicação, hein, meu amigo?
Precisa falar? Meu Deus, muito, né? Por exemplo, você não vê mais, né, como via antigamente, na hora de uma refeição, a família reunida sem que alguém esteja no celular. Você vê, inclusive, agora as refeições sendo feitas, às vezes, cada um no seu lugar, cada um no seu canto. Isso é nocivo demais, porque tem pesquisas que nos mostram, não são pesquisas evangélicas, para todo mundo saber que é algo mais secular, que você fazer uma única refeição à mesa, uma, de todas, uma, você diminui 80% a possibilidade de um filho ser um delinquente. Olha só. Então, você vê, o celular trouxe um problema gravíssimo, porque as pessoas se desconectaram e se conectaram às redes sociais, e muitas vezes por futilidades, nada de relevância. Mas nós estamos falando aqui, por exemplo, de diálogo, né? Eu já falei isso aqui, vou repetir. A palavra diálogo, ela tem a junção, no original, de duas palavras, dia e logos. Dia fala de claridade, dia fala de você saber ver, enxergar, porque está claro. E logo, palavra, né? Palavra e conversa. Então, o que é o diálogo? Diálogo nada mais é do que você andar sem tropeçar. Você ter luz para andar. Então, a conexão de uma pessoa que consegue dialogar é algo que traz libertação para toda a estrutura familiar. Então, é de fundamental importância você lançar luz em cada uma das palavras que você libera. Toda palavra que você lança, você cria um ambiente. Palavras têm poder para nos fazer criar ambientes. Tem uma presença nelas, né? Uma presença de pessoas que são saudáveis ou não. Pessoas que validam ou não. Palavras, elas podem validar uma pessoa, como pode destruir. Nós já falamos, né, de Provérbios 18, 21. Mas isso é fundamental que a gente repita, porque são questões que muitas vezes passam desapercebido num dado momento da vida. A gente valorizou, teve atenção para isso num tempo da vida e depois a gente vai abaixando a guarda. Então é importante. A comunicação é o oxigênio da família. Porque sem ela, a gente fica realmente preso num ambiente inóspito, um ambiente completamente destrutivo. Um diálogo superficial me revela uma comunicação superficial. Então, um tratar de assuntos de extrema importância dentro da estrutura familiar, sem diálogo é impossível. Sem diálogo é impossível. Sem comunicação não há transformação. A gente não é transformado se não houver comunicação. Então, pastor Léo, voltando à questão do celular, voltando à questão das redes sociais, que a gente iniciou falando, você fez a pergunta. Está sendo um momento terrível para as famílias, toda essa estrutura que nós falamos nociva de redes sociais. Porque os jovens estão ficando doentes, os jovens não têm mais o desejo, a vontade de crescer, de evoluir, de estudar. Eles estão presos a uma validação momentânea de alguém que está do outro lado, que não conhece essa pessoa, mas por causa de uma postagem, por causa de uma fala, que às vezes não é nem aquilo. Quando a gente, por exemplo, vai jantar em algum lugar, em família, a gente vê um casal ali que não se falam, não conversam, mas na hora de tirar uma foto, uma selfie, para dizer que está tudo bem, eles vão lá, olham para a foto, para a câmera, dão um sorriso e depois voltam a conversar. Ali, um distante do outro. Não tem esse tempo juntos para desfrutarem daquilo que Deus nos deu, né? Essa comunhão linda, familiar. Pô, eu estou vendo aqui o pastor Anderson falar acerca da emoção, né? De levar o filho ao altar, de ter essa conexão pai e filho. Né? A gente viu nascer, a gente criou, a gente deu o carinho. Então, a gente tem isso. Quem não tem isso é porque não nutriu o seu coração com isso. Nutriu com outras coisas. Então, o grande segredo familiar de hoje, pastor Léo, é a gente voltar ao passado. Por que que eu falo voltar ao passado? Porque eu estava falando para minha esposa que ela ainda é uma mãe raiz. Porque não tem mãe mais raiz, é tudo Nutella, irmão. Você pergunta aí uma mãe se sabe cozinhar, não sabe cozinhar, não sabe fazer, não sabe cuidar da forma que as nossas mães cuidaram e que foi saudável, que nós apanhamos, nós tivemos dificuldades abessa no trato ali familiar, mas saudáveis. Poxa, eu sou saudável, não fiquei com trauma. Hoje você fazer qualquer coisa, falar um pouquinho mais alto, traumatiza. Porque as pessoas estão frágeis demais. Então, hoje, você conhecer alguém, eu fico trabalhando isso lá na igreja, os casais, conhecerem alguém que possa ser desse naipe, né? É saudável, raiz, né? Trazer essa coisa da nossa mãe, do nosso pai, que era tão bom, uma comida saudável. Hoje, tudo que está sendo feito está estragando a saúde das pessoas, estragando o cognitivo das pessoas. Por quê? Porque a gente está indo na contramão. Então, qual é o intuito do debate? É trazer essa estrutura para o trilho. E a gente vai falar sobre isso, a gente vai dizer que para isso acontecer, nós temos que ouvir o Senhor, nós temos que nos dedicarmos ao Senhor, nós temos que buscar, como a pastora falou, algo, lideranças, ajuda pastoral, para que possamos mudar alguma coisa, porque sozinhos, eu vou dizer uma palavra aqui forte, é impossível, porque a gente precisa de orientação, precisa de mentor, a gente precisa de alguém que deu certo nessa área para nos ensinar a fazer o certo para que o certo nos conduza a ser saudáveis. É isso que dá certo e é isso que nós precisamos tratar nessa manhã, e eu tenho certeza que você, ouvinte, já está entendendo um pouquinho do que Deus está fazendo na sua vida e na sua família.
Muito bom. Wilson Ramos participa aqui. Bom dia, Eliel, e toda a melodia. É algo a ser treinado todos os dias, principalmente quando achamos que temos razão, diz aqui. Obrigado, meu irmão. Um irmão ouvinte participa. A paz a todos, vivo o mesmo. Silêncio e orando, pois já tentei de tudo e não há diálogo. E sempre que vou falar, saio como ruim e arrebentada. Marido diz, sou assim mesmo e não mudo. Filho igual, desisti de tentar falar. Tudo é do jeito dele e eu morta por dentro. Está difícil sair desse poço, diz aqui. Estou trazendo aqui as participações aqui dos amados ouvintes. Nosso feedback aqui, né? Outro ouvinte participa aqui. Pior coisa é estar perto de pessoas que explodem por qualquer coisa. E se você escolhe o silêncio, ficam incomodados. É complicado, porque se você reage às grosserias, você é que não presta. Está complicado de ser gentil hoje em dia, diz aqui. Muito obrigado também aqui pela participação. Falei aqui com o pastor Marco Bastos, o pastor Anderson, dessa questão do celular, porque é muito comum. E se a gente também não tomar muito cuidado, a gente acaba entrando também. Alguém quer falar e você está ocupado? Ah, pois não, pode falar. E você continua no teclado. Não, pode falar que eu estou ouvindo. Isso é um perigo. E não tem absolutamente nada a ver com isso que a gente está falando aqui, do falar e ouvir. Não é a atenção que é dada. Quem dirige uma conversa é quem ouve, não é quem fala. E muita gente não sabe disso. Já viu quando você está falando com alguém que a pessoa não está ouvindo? Está me ouvindo? Ué, se não fosse importante ouvir, você falaria e estava tudo certo. A minha parte eu já fiz. Não, a gente está batendo nessa tecla aqui, exatamente valorizando a questão do ouvir, pastor Anderson.
É, isso é importantíssimo. E hoje, até o pastor Marco Bastos falou aqui, da geração que está vindo aí. Né? Acho que tem três características fortes dessa geração, que é a superficialidade, que é a fragilidade e que é o descarte. Essas três características eu acho muito fortes nessa geração. Agora, durante a fala aqui, me lembrou de um grande paradoxo, chamado paradoxo do nosso tempo, que alguns vão atribuir até a George Carlin, mas quem escreveu foi Bob Moorhead. E ele fala assim, a nossa geração é a geração do fast food, da comida rápida, mas da digestão lenta. A nossa geração conquistou o espaço sideral, mas a gente não consegue conquistar o coração de um filho ou de uma esposa. Ele continua dizendo assim, nunca tivemos tantos meios de comunicação e nunca nos comunicamos tão mal. Olha o paradoxo que isso... É uma grande reflexão para cada um de nós, mediante o tema aqui proposto, né, essa parte, essa abordagem, porque isso nos gera uma profunda reflexão em tudo quanto a gente está propondo aqui. Eu entendo que hoje esse princípio da escuta que conduz a conversa, ele precisa ser profundo, ele precisa ser honesto, ele precisa ter interesse, ele precisa ter empatia, ele precisa ter cuidado. Mas com a geração frágil e com as pessoas cada vez mais sucumbindo, olha as falas aqui que antecederam aqui pelos ouvintes. Pelo menos três ouvintes falaram de problemas emocionais. Inclusive, eu percebi aí autocomiseração, ou seja, não adianta. A pessoa deve ser boa demais e aí tá jogando a toalha, né? Eu percebi pessoas feridas emocionalmente e percebi outros que estavam tentando fazer uma blindagem emocional. Eu não vou falar, porque se eu falar não adianta e eu me firo mais. Olha a dinâmica, olha o problema que a gente tem. Nós temos hoje a questão dos meios de comunicação que cada vez gera mais desconexão do que qualquer coisa. Está aí o Facebook, 1 milhão de amigos. Na hora que você for internar lá no médico, pede um para te acompanhar, ficar lá uma semana contigo, nesse 1 milhão de amigos que você tem por aí. Aí você vai entender o que é a vida na prática, como tem que ser. E aí as pessoas estão se iludindo com isso, né? Há um mundo de fantasias que não corresponde à realidade, há um mundo virtual que cada vez as famílias estão sendo inseridas dentro dele, falhando cada vez mais na empatia, no ouvido, porque nada substitui, pastor Eliel, o olhar no olho.
Nada substitui você olhar e falar, oh, eu me compadeço, eu estou junto com você. Nada substitui isso. Por isso é preciso largar esses meios de comunicação e virtuais e a gente entrar na vida prática, na realidade nua e crua como ela é. Agora, eu queria dar uma palavra também para essas pessoas que praticamente estão extremamente feridas e já jogaram a toalha. Eu percebi aqui algumas falas nesse sentido, não é? Vamos tentar equilibrar isso. Primeira coisa, você já tentou realmente ouvir o outro? Por mais que ele te fira, você já tentou entender o que está acontecendo com o outro que te fere? Só procurar isso, né? E você tentar falar uma verdade em amor, a gente já disse aqui, e às vezes até a palavra branda, como já fora dita aqui pela doutora Patrícia, ela vai desviar a ira e tentar manter a reconciliação. Você sabe por quê? Sabe o que me chama a atenção? Há muita gente ferida com o marido, com a esposa e com os filhos, mas a Bíblia fala que nem o dízimo o Senhor recebe. Olha o drama que isso traz. Estão dentro de casa há décadas frequentando as nossas congregações e sequer consegue manter uma conexão com o marido, com a esposa. Isso é de uma gravidade, sabe? Porque o Senhor está rejeitando a tua oferta, o Senhor está rejeitando. Quando eu falei no início que o problema é espiritual, é isso que eu quero agora, nessa fase final, trazer essa reflexão. A gravidade é enorme e isso, olha só, não depende de quem te feriu. Depende o que você está fazendo com o que fizeram com você. É a partir daí que você vai quebrar as cadeias e começar a construir um relacionamento, um diálogo. Não importa o que fizeram com você, importa como você reage com o que estão fazendo com você. Então, eu queria tentar desconstruir essas redomas por essa falta de conexão, de autocomiseração, de pessoas feridas, de pessoas magoadas, que não vem mais aquele senso de oportunismo para tentar manter um diálogo. Quebra isso, porque você está quebrando o seu relacionamento com o Senhor. E por amor ao Senhor, é preciso você tentar manter o princípio da reconciliação e ter até mansidão. Aliás, mansidão o pessoal acha que é frouxura. Não, mansidão é força controlada. E nós cristãos, nós temos um conceito completamente errôneo do que é mansidão. Cristão não é bobo não, irmão. É uma força controlada. E ela vai galgando, ela vai sendo comedida. Então, quebra isso, até porque, por amor ao Senhor, eu preciso retomar isso. Olha, desconstrói um pouquinho o celular, larga isso. Tente, dentro de casa, voltar à mesa, olhar no olho, ouvir atentamente, restabelecer a ordem com palavras que possam levantar e edificar.
Muito bem. Já quase no finalzinho aqui do nosso debate. Deixa eu trazer aqui por bloco aqui, seguir com a doutora Patrícia Oliveira. Estou vendo aqui a desistência de muita gente. Olha, eu já tentei, só eu que faço, só eu que proponho o diálogo, só eu que tento falar. Então, só tem uma coisa, então eu acabo concordando com tudo para não ter briga, eu também não quero saber nada. Você imagina ter que conviver numa situação dessa, em família, você não poder externar sua opinião, porque você vai chatear o outro lado. E para evitar isso, aí você... Olha que negócio complexo, doutora Patrícia.
Sim, e aí a gente acaba não vivendo melhor do relacionamento. A gente sobrevive a ele, né? Porque às vezes eu não posso separar, né, por várias coisas, não tenho para onde ir, e a pessoa não muda. E eu sempre falo para os casais que somos nós que ensinamos para o outro como a gente pode ser tratado. E às vezes a gente não percebe o quanto poder a gente dá ao outro para nos calar, para desorganizar as nossas emoções. E eu teve um rapaz aí que parece que falou que, não lembro, um espectador que disse que o outro explode, né? Uhum. Então isso faz com que eu me cale, né? Porque o outro vai explodir, vou passar vergonha, não vai me ouvir. E sobre isso eu tenho tratado muitos casais que vêm com essa dificuldade. E tem um transtorno, pastor, que é transtorno explosivo intermitente. Então, procura isso, leia artigo, vê no YouTube, busque isso, veja se você se vê dessa forma, se o seu esposo, sua esposa, né, com quem você se relaciona, seu filho, se ele tem dessas características, porque isso pode ser tratado, porque isso é mais forte do que a pessoa. O cérebro dela trabalha diferente, ela não tem muito um freio emocional. Então, tudo que vem ali confrontando, ele vai explodir, porque ele não tem essa questão que... Então, às vezes, não é nem porque a pessoa quer explodir com a outra. Porque eu amo, mas eu explodo. Por quê? Não sei. Então, procura ajuda. Então, transtorno explosivo intermitente tem destruído muitos relacionamentos. E às vezes, não é o transtorno. E, às vezes, a gente vai lá para Albert Bandura, que diz que a criança aprende por modelagem. Então, como que essa criança viu toda a vida... O pai resolveu os problemas, brigando, gritando, agindo dessa forma, uma forma mais violenta. E ele cresce assim com os amigos, ele cresce assim nos seus relacionamentos. É a forma como ele aprendeu. Eu falei isso para um casal que eu estava atendendo essa semana. Eu falei, entende que não dá para te julgar agora pelo que você está fazendo. Você está contando a história dos seus pais. Você só está repetindo. O bom é que, quando é o transtorno, a gente precisa avançar um pouco mais, porque isso é contra ele todo o tempo. Agora, quando é sobre a gente estar copiando uma forma de resolver problema, entende? A gente aprendeu. E o legal de quando a gente aprende, a gente pode aprender outras coisas. A gente não precisa ficar preso naquilo. Então, entender que num relacionamento... o diálogo, ele é fundamental. E eu preciso, de alguma forma, me fazer presente naquela relação. Porque senão eu vou morrendo a cada dia. E isso não é relacionamento. Às vezes, quando eu pego casais que falam assim, né? Eu estou numa mesa, né? Uma pizzaria, sei lá. Alguém fala assim, olha lá, Patrícia, ela trabalha com casais. Aí alguém fala assim, não, meu amor, a gente não precisa não, né? Que a gente nem briga. Isso me acende, sabe, um alerta, porque não é sadio a gente ficar brigando, mas é sadio a gente discutir relação, entender o que, que não tá justo para mim e está justo para você, não está justo para a relação. Então, a relação ela precisa estar boa e não eu ou Humberto, mas a nossa relação precisa estar, essa é a base. E aí, quando um casal chega e fala, né, e não posso generalizar, mas a maioria que fala assim... A gente nem briga, né, amor? É sinal que um ali já não tem voz, não tem vez. Porque aquela pessoa, ela é obrigada a dizer sim, 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 senhor, sim, senhora. Porque senão a gente entra em conflito o tempo inteiro. Então, ela já morreu naquela relação. E ela acaba ficando lá por vários motivos. Então, é essencial a gente se levantar, tirar esse altar que às vezes a gente faz e coloca ali uma vela, uma foto, uma flor e fala, como vai ser meu dia hoje? Você vai deixar eu ser feliz? Você vai deixar eu ficar bem? Você vai deixar eu viver ou eu vou continuar sobrevivendo? E não dá para a gente ter isso, né? Somos todos adultos e a gente precisa querer viver bem numa relação, inclusive para o bem dos nossos filhos, que é o mais importante. E a nossa relação, tudo que a gente faz... A família não absorve o discurso, ela vai absorver sempre o exemplo. E fica essa dica pra gente.
Tá certo. Maravilha, fechando aqui o nosso debate pra voltar. A gente vai ter que voltar esse assunto aqui, muita coisa ficou pra gente poder falar aqui. Quero agradecer os ouvintes, né? Colocando aqui situações terríveis aqui, a gente vai voltar esse assunto em breve aqui no nosso debate família. Quero agradecer essa mesa que se formou para a gente tratar deste tema nesta manhã, meu amigo querido pastor Marco Bastos, da Igreja de Cristo em Niterói, na rua Marquês de Caxias, número 34, no centro de Niterói, e também Itaipu.
Itaipu, e eu quero só lembrar daquela célebre frase que eu falo aqui, que os pais devem ao filho três coisas, exemplo, foi o que a doutora acabou de falar e a gente precisa entender isso. E estamos também aqui em Itaipu, né? A gente precisa tratar das famílias de Itaipu, você que é de Itaipu. Nós estamos na Francisco da Cruz Nunes, 2001, em frente ao Shopping Cancún. E hoje eu vou estar em Niterói, aqui no centro, voltando de férias, pregando. Você pode estar com a gente lá, Marquês de Caxias 34, como já foi dito. Vamos estar junto. E também, se você quiser interagir com a gente, pode entrar no Instagram, PR Marco Bastos ou Senhor e Senhora Bastos, que é um Instagram já de família, que a gente tem muita coisa de família. Então, estamos juntos, vocês são especiais e vamos vencer essa batalha, porque a resposta branda vai desviar o furor, mas a palavra dura suscita ira. Venceremos em Cristo e fique firme.
Maravilha, minha querida doutora Patrícia Oliveira, da minha Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador Estrada, Governador Chagas Freitas, 1265 na ilha, que fica para nós de reflexão, doutora?
Fica para a gente a lembrança que a família aprende pelo que vê. E a nossa família, se a gente escolhe todos os dias acordar e voltar para ela, a gente precisa decidir, né, viver bem. E se eu mudo a minha forma de falar, naturalmente eu também mudo a atmosfera da minha casa. Se eu cuido do meu tom, eu também estou ensinando segurança. E se eu escuto com presença, com certeza eu estou criando vínculos. Muito obrigada, meu pastor. Obrigada aí pelo convite.
Obrigado, viu? Um abraço à minha igreja, ao meu pastor Humberto Rodrigues também. Pastor Anderson Maciel, da PIB da Vila da Penha, Avenida Meriti, 2470, pertinho do Largo do Bicão, irmão, que fica de reflexão, hein?
Antes de fazer essa conclusão, eu queria até falar assim, os casais que estão em conflito, em dificuldade, às vezes até precisando de um tratamento aí, psicólogo, né? Enfim, um terapeuta, o pastor Humberto e a nossa querida doutora Patrícia, eles têm know-how, uhum, experiência e vida para isso. Então, eu queria referendar isso aí para você que está procurando. Por favor, eu, como pastor, eu queria deixar essa assertiva aqui, que você vai ver uma mulher, um homem que tem compromisso com Deus, que está vivendo para a glória de Deus. Inclusive, se tiver aí um Instagram, né, pastor Eliara? Interessante até para poder falar.
Qual é o Instagram, doutora Patrícia?
É Patrícia. Patrícia.Oliveira.
Arroba Patrícia.Oliveira.
Isso,
vai chegar lá. Beleza.
Isso, não, pastor Anderson. E para concluir, queridos, eu queria aqui dizer o seguinte: fale para curar e nunca para vencer. Escute não para responder, mas para compreender. Trate o seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Que as suas palavras sejam sempre temperadas com sal. E se for usar em excesso, pode criar dificuldades, pode gerar distorções, pode gerar grandes distanciamentos. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no coração de todos os ouvintes.
Maravilha. Obrigado, Luciane Severo. Obrigado, Maria Eduarda. Logo mais, 10 da noite, Cristo em Casa, pregando o bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil. Edinho Lobo vem aí para comandar o Tarde Maior a partir de agora. O debate já liberado, hein, para você poder compartilhar aí com seus contatos, tá bom? Deus abençoe. Boa quinta, boa tarde. Valeu.
Amanhã você ouve mais um Debate Melodia. Oferecimento Instituto Melodia. Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br.